De volta com o programa Dúvidas e Soluções aqui na sua nova FM 102.7, a sintonia certa do seu rádio, 3462-2020. Você ligando e participando, estou ao vivo aqui com o doutor Alessandro e doutor Paulo, continuando com as perguntas aqui lá do Savino de Itapecerica da Serra. Ele quer saber se... E o Savino, ele trabalha num condomínio e ele quer saber qual o limite de horas extra que ele pode estar fazendo por trabalhar num condomínio, doutor Paulo.
Olá, Sabino. Conforme preceitua o artigo 59 da CLT, a duração normal do trabalho poderá ser acrescida das horas suplementares. E esse número não poderá ser excedente a 2 horas por dia. Então, o número de horas que você pode fazer adicionalmente por dia, até para que não fique incorporado ao salário, são de 2 horas.
Tá aí, Sabino. 2 horas é o limite de hora extra que você pode fazer por dia. O Carlos Eduardo, ele tem uma empresa, uma gráfica, né? E ele está perguntando para a gente aqui se tem algum critério de punição para o funcionário, né? De punição para o funcionário que não cumprir, ou sei lá, não está de acordo com, não está cumprindo o que foi determinado para ele estar fazendo dentro da empresa.
Bom dia. Não há ordem de precedência na aplicação de penalidades aos empregados. Todavia, deve haver bom senso na aplicação dessas. Assim, se a falta cometida não ensejar a imediata demissão por justa causa, poderá ser dada uma advertência por escrito ao empregado ou aplicar-lhe uma suspensão, que não poderá ser superior a 30 dias consecutivos. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho, conforme artigo 474 da CLT.
A Lourdes, lá do Flórida, ela está perguntando, vamos supor, ela deixou os documentos lá, a carteira de trabalho, foto, o retrato dela, tudo lá, exame médico, e ela quer saber, e ela deixou lá no departamento pessoal, né, para poder fazer os registros lá, e está trabalhando normalmente, só que estão demorando demais para devolver a carteira dela assinada. Ela quer saber se tem um prazo determinado para o pessoal do departamento pessoal devolver, ou se não tem esse prazo.
Bom dia, há prazo sim. O empregador tem um prazo improrrogável de 48 horas para fazer as anotações necessárias e devolver a carteira. Esse prazo começa a ser contado a partir do momento da entrega da carteira, que deve ser devolvida mediante recibo do empregado.
Ah, então é 48 horas, viu? Você, empregador que está na sintonia da Nova FM, né, que talvez esteja assim mal informado, você tem, pegando a carteira da pessoa que é candidata, ou candidato, você tem 48 horas para estar devolvendo a carteira profissional do funcionário. O doutor Paulo vai fazer uma observação.
Fazendo uma observação em cima desse fato, a carteira de trabalho deve ser frequentemente atualizada, devendo ser solicitada ao empregado sempre que ocorra algum fato novo, como recolhimento da contribuição sindical, férias e alterações contratuais, quaisquer que sejam, seja alterações contratuais no sentido de modificação de salário, seja alterações no contrato individual de trabalho requerendo um fato novo, como, por exemplo, uma jornada extraordinária, uma jornada em home office, que é muito comum nas empresas grandes de hoje em dia. No caso de acidente de trabalho, deve ser colocada essa anotação na carteira de trabalho e remetida essa para o órgão para que possa começar o pagamento diretamente ao funcionário, que não é efetuado diretamente pela empresa, e sim pelo órgão estatal.
Muito bem, está explicado. Doutor Paulo, agora aqui, continuando as perguntas, o Tiago, lá do Santo Eduardo, ele quer saber qual a finalidade da CIPA, porque ele tem CIPA lá na empresa dele e eles passam lá fazendo umas faixas, pintando lá, pintando a área de extintores e tudo, ele queria saber qual a finalidade da CIPA dentro da empresa. Doutor Paulo.
Olá, Tiago. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da denominada CIPA, conforme o próprio nome diz, objetiva a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, identificando os riscos do processo de trabalho e buscando soluções que possam prevenir a ocorrência de danos à saúde do trabalhador.
Mais perguntas chegando. A Ruth, lá do Jardim Jaqueline, ela quer saber, no caso, ela perdeu seu marido, né? Os direitos que ele tem da empresa, se tem direito de receber alguma coisa, ou essa pergunta vai para o doutor Alessandro.
Bom dia. Em virtude da morte do empregado, o pagamento dos direitos cabíveis pode ser efetuado aos seus dependentes habilitados perante a Previdência Social ou mediante a apresentação de alvará judicial.
Está explicado então para Ruth, lá do Jaqueline. Muito bem, mais uma pergunta do você de novo, Thiago. Mandou, só que agora ele não conseguiu ligar, ele mandou por e-mail. Ele quer saber se o que seria uma convenção coletiva de trabalho. Thiago, eu não sei não, mas o Dr. Paulo sabe, peraí.
Thiago e Luiz, então. A convenção coletiva de trabalho é um acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos da categoria econômica e profissional estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações as relações individuais de trabalho. Esse acordo é regido pela CLT no artigo 611. No acordo coletivo de trabalho são regidos todos os fundamentos das normas coletivas que vão atingir todos os trabalhadores desse determinado segmento. E ele faz lei entre as partes. Serve como embasamento legal para futuras ações.
Mas quem é que determina? Quem é que faz? É a comissão de fábrica ou é direto do sindicato? Ou através de um órgão de governo?
Os representantes das categorias profissionais e patronal se reúnem e discutem as situações de trabalho daquela categoria. Desde reajustes anuais até condições de trabalho propriamente dita, uso de equipamentos de segurança e todas as reivindicações ajustadas, elas são lei entre as partes e devem valer para a categoria inteira.
Então, agora aí, Thiago, está bem explicado. Agora você tem que ver qual é a sua categoria aí. Se é metalúrgica, é um termo, se é química, já é outro. Então, você vai ver qual que é o seu segmento e vai determinar aí como que vai ser realizado. O Dr. Paulo vai fazer uma observação.
Uma observação sobre esse caso é que todo empregado deveria consultar sua categoria profissional e retirar a convenção coletiva que fale para aquele período. O período varia de 1 a 3 anos. Nele estão contidos direitos dos trabalhadores que muitas vezes os próprios não sabem o que são. Podem ser devido às horas extras em percentual maior, sempre colocando mais direitos aos empregados. E, então, é sempre bom estar atento, conversar com o seu representante sindical e procurar saber quais são os direitos inscritos nessa convenção coletiva.
Ok, muito bem explicado aí, doutor Paulo. Mais perguntas chegando. Toninho. O Toninho, ele está na sintonia lá no Jardim Bonfilioli. Ele quer saber, né, sobre trabalho à distância, né? Se tem direito, se não tem, porque tem dois tipos. Tem trabalho telemarketing, né, que a gente confunde muito, mas o telemarketing a empresa está participando diretamente, né? No trabalho à distância já é meio que virtual. Então ele quer saber aí do Dr. Paulo se tem direito, se não tem. Ele está fazendo esse tipo de trabalho para as empresas.
Um grande abraço aos amigos do Jardim Bonfilioli. O teletrabalho é uma modalidade recente de trabalho. O que, que é o teletrabalho? O teletrabalho é o chamado trabalho à distância, onde você faz o seu trabalho, mas não nas dependências da empresa. Você faz de outro local, pode ser da sua própria residência ou não, de um escritório remoto, e faz a entrega desse trabalho à distância. Os direitos e garantias são exatamente iguais àqueles dos funcionários que estão presentes na empresa. Não há diferença nesse sentido.
Não há diferença. Então, você tem direito sim, né? Tem direito, né, seu Paulo? Hora essa e tudo mais. Aí, tá explicado então pra galera aí que está na sintonia no Jardim Bonfilioli. Mais perguntas chegando. A Beth, lá do Jardim Faria Lima, ela quer saber se... E se o empregador pode proibir o funcionário de não estar fazendo greve. De não fazer greve, né? O empregador chegar e falar, não, você não vai fazer greve, você não pode fazer greve. Ou é um direito do cidadão? Doutor Alessandro.
Bom dia, Beth. Não. É absolutamente proibido coagir, prejudicar e discriminar o trabalhador que tenha aderido a uma greve. Os atos do empregador que implique coação do trabalhador no sentido de não aderir a uma greve é ou prejuízo ou discriminação pelo fato de ela ter aderido constitui falta muito grave e são ainda punidos com pena de até 120 dias multas.
Mais uma pergunta, a última pergunta do dia, né? Esse dia, véspera de feriadão, né? O pessoal se preparando para viajar, outros nem vão viajar porque é tanta chuva que está caindo em São Paulo, o pessoal está por aqui mesmo. E vem lá do Tião, do Pirajussara, ele quer saber se ele tem 4 meses dentro da empresa e não tem registro em carteira. Qual o procedimento que ele deveria fazer, doutor Paulo?
Tião, essa é uma causa muito comum que temos pegado ultimamente, a falta de registro. Tendo as condições de trabalho, como a habitualidade, a onerosidade e todas as demais condições previstas para regular a relação de emprego, a falta de registro não prejudica em nada seus direitos. A única coisa é que, ao sair da empresa, você deve mover uma reclamação trabalhista para que tenha o reconhecimento do vínculo de empregado. Essa ação é uma ação que corre na Justiça do Trabalho, uma ação célere, ou seja, rápida, e que reconhece o vínculo e todas as verbas destinadas a essa relação.
Muito bem, tá aí a última pergunta que veio lá do Pirajussara do Tião, encerrando aqui mais este programa Dúvidas e Soluções. Você que ficou na cinturinha, já vou agradecendo, porque é muita audiência, viu? Muita gente ligando e participando no 3462-2020, né? E continue na programação. E você quiser ver aí o programa das últimas semanas, né? Nós já temos aí mais de mês que nós estamos transmitindo esse programa ao vivo toda segunda-feira às 10 da manhã. É só acessar martinslopesadvocacia.com.br. E você continua mandando os e-mails, tá? Nós estamos recebendo bastante e-mail aqui, né? No programa Dúvidas e Soluções, @globo.com. Encerrando mais um programa Dúvidas e Soluções. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Eu fui!